retomando aqui, muito bom dia a todos, peço desculpa, eu estava sem o microfone ligado e quem estava em casa não nos estava a ouvir. Enquanto aqui a doutora Patrícia tenta contactar a senhora deputada... Está bem, mas tenta contactar para saber se vem ou não apresentar o projeto de resolução que cá está para discussão. Nós vamos andando com os outros pontos da ordem de trabalho, se os deputados estiverem de acordo, uma vez que já temos quórum. Em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas à senhora deputada Dora Brandão, que hoje toma pela primeira vez parte nesta reunião da Comissão como deputada, como membro efetivo da Comissão, em substituição do senhor deputado José Manuel Carpinteira e também do senhor deputado Luís Reis, que toma também parte nesta reunião da Comissão como membro suplente, em substituição do senhor deputado Fernando Paulo Ferreira? Não, penso que não. Penso que não. Raul Castro. Deve ter sido ao contrário. A senhora deputada Dora Brandão substituiu o senhor deputado Raul Castro, que era efetivo, e o senhor deputado Luís Reis terá substituído o senhor deputado Carpinteira, que era suplente. As boas-vindas a todos para este longo mandato que têm pela frente. E vamos passar assim à ordem de trabalhos, cujo primeiro ponto é a aprovação das atas 95 e 96, das duas últimas reuniões. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação a fazer? Não registro pedidos de intervenção. Submeto assim as atas à votação. Quem vota contra, quem se abstém. As duas atas foram... Senhora deputada Dora Brandão, faz favor. Sim, já compreendi. A senhora deputada Dora Brandão foi aprovada com a abstenção da senhora deputada Dora Brandão por não ter estado presente nas reuniões. Muito obrigado, senhora deputada. Passamos, portanto, as atas foram aprovadas com essa abstenção. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição 193.14.2, uso de boina com farda número 1 para militares do Exército, de que é relator o deputado Manuel dos Santos Afonso, do Partido Socialista, que também quer usar a sua boina que tem direito. Senhor deputado, faz favor, tem a palavra.
Não deixa de ser boina. Sr. Presidente, bom dia a todos, muito obrigado. Portanto, conclusões e parecer, face ao exposto da Comissão de Defesa Nacional, conclui que é de parecer que a petição uso de boina com farda número 1 para militares do Exército foi objeto de apreciação na Comissão de Defesa Nacional, nos termos do presente relatório. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários e preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º do regime jurídico do Exército do Direito de Petição, do exercício de direito de petição, tendo por isso sido deliberado a sua admissão. Considerando que a petição é subscrita por mais de 100 cidadãos, a Comissão de Defesa Nacional deliberou a nomeação de um relator em conformidade com o número 5 do artigo 17º do Regulamento do Direito de Petição. Dado o número de peticionários, 4.026 subscritores, procedeu-se à sua audição, obrigatória de acordo com o número 1 do artigo 21º do Regulamento do Direito de Petição. Não havendo outra diligência útil, deve ser dado o conhecimento da petição uso da boina com farda número 1 para militares do Exército e do presente relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República, em conformidade com o número 12 do artigo 17º do Regulamento do Direito de Petição, assim como aos grupos parlamentares e ao Governo, para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa ou para tomada de medidas que entenderem como pertinentes e também aos peticionários, conforme disposto nos termos do número 2 do artigo 27º do Regulamento do Direito de Petição. Muito obrigado.
Alguns dos senhores deputados desejam usar a palavra. Senhora deputada Ana Miguel dos Santos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Antes de mais, para cumprimentar os novos deputados para este curto mandato, mas também para agradecer ao deputado Manuel Afonso pela elaboração do relatório. Apenas dar nota de que considerando que se trata de matéria, conforme já tivemos a oportunidade aqui de referir, que não é da competência necessariamente da Assembleia da República, considerando também, à semelhança daquilo que aconteceu a semana passada, julgo eu, há duas semanas, com a petição para homenagem ao marinheiro militar, número 269, propomos que, e por forma a que também não caia, no fundo, no esquecimento esta matéria, também em virtude do tumulto social que causou, e, portanto, julgamos que será de remeter ao Exército esta petição para ponderação interna e para que conheçam efetivamente a bondade ou não destes argumentos e para eventual ponderação ou não na sua regulamentação. Isto que não, no fundo, não consubstancia da nossa parte uma ingerência, mas efetivamente um alerta mais relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Relativamente à petição, portanto, agradecer ao Sr. Deputado do PS, Sr. Deputado Manuel dos Santos, portanto, a elaboração deste relatório, que está conforme, portanto, quanto a isso, não temos nada a opor e também não temos nada a objetar ao que o Sr. Deputado do PSD aqui frisou. Portanto, acho que tem a sua legitimidade, tendo em conta que é mais uma informação que, enfim, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército ficará de posse. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, penso que tem que ligar o microfone. Ou então... Já está, já o ouvimos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para registrar a minha presença, peço desculpa que entrei só agora, mas como também estou aqui na Lei de Bases do Clima, os cumprimentar a todos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Lara Martinho tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também para saudar os novos colegas aqui na Comissão e para cumprimentar também e saudar o Sr. Deputado Manuel Afonso pelo relatório que apresentou, pela clareza com que expôs também esta questão e, portanto, tendo em conta que no próprio parecer também já mencionava o envio para um conjunto de entidades, não temos nada a opor que seja também enviado para o Exército, tendo em conta a natureza também do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Afonso, esteja a acrescentar alguma coisa?
Sim, só para dizer que estamos de acordo, que se possa, não tivemos qualquer inconveniente que seja dado conhecimento ao Exército, às FIAs, até para poderem também ponderar e poderem fazer uma avaliação da pretensão dos peticionários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de votar o relatório final da petição com o acrescento sugerido pela Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos e aceite pelos grupos parlamentares e também pelo relator. Este relatório que o Sr. Deputado Manuel Afonso não escreveu com as mãos, escreveu com o coração, não foi? Portanto, é um relatório que tem aqui uma grande...
Com a alma.
E com a alma, uma grande importância. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto 3. Alguém se manifestou?
Não.
Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão dos seguintes projetos de resolução. Vamos saltar o primeiro, esperar que a deputada... deputada Inês Corte Real, Sousa Real, possa aparecer. E passamos já para o projeto de resolução 1391-14, iniciativa do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que proceda à desclassificação de todos os documentos militares datados de 1975. Senhor Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Efetivamente, este projeto de resolução que aqui temos é para que haja uma desclassificação de todos os documentos militares datados até 1975. Como se sabe, as Forças Armadas Portuguesas, portanto, detêm nos seus arquivos históricos bastantes documentos, um importante acervo documental sobre parte importante da nossa história e é também de relevar que muitos desses documentos dizem respeito ao período que vivemos, da Guerra Colonial, entre 1961 e 1974. E nós entendemos que esses documentos que estão classificados seria a altura que houvesse essa desclassificação, permitindo o seu acesso a historiadores, investigadores, académicos, estudantes e outros membros da sociedade civil que manifestassem o interesse para consultar essa documentação. Vivemos numa sociedade democrática, é importante que a mesma tenha acesso, enfim, a todos estes documentos, tem a ver também com a transparência, com a modernidade, saber efetivamente o que se passou, tendo em conta que esse período foi um período bastante negro da nossa história, como se sabe, onde a democracia estava ausente, onde Portugal travou uma guerra em várias frentes e que conduziu, portanto, a trágicas perdas, nomeadamente quase 9 mil mortes, 30 mil feridos, 4.500 mutilados, 14.600 e mais de 100 mil pessoas, enfim, que passaram a sofrer perturbações do estresse pós-traumático. Bom, e nós entendemos que, também para desmontar um pouco muitas narrativas que vão sendo feitas sobre esse período muito violento, esse período bárbaro da nossa história, portanto, ela existiu, com certeza, não é? E só teríamos a ganhar, a sociedade só teria a ganhar se houvesse essa desclassificação desses documentos e que, enfim, trouxesse mais informação, mais democracia, portanto, esse período que urge, enfim, ter acesso para, enfim, o país tendo em conta, portanto, esse período, pensamos que seria de todo o interesse para a nossa sociedade, para desmontar esse período negro da nossa história e daí esse nosso projeto de resolução aqui apresentado. Era só muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, enfim, eu acho que nós temos que ver aqui algumas coisas e colocar em perspectiva algumas das premissas do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. O Exército tem pelo menos dois arquivos com documentos históricos e terá certamente muitos outros espaços onde os alberga. Mas existem pelo menos dois arquivos, o Arquivo Geral do Exército e o Arquivo Histórico Militar. O Exército tem também, felizmente, uma comissão de desclassificação de documentos que serve não só para documentos correntes, mas fundamentalmente para documentos de valor histórico. A Marinha também os tem, e aliás, em 2019, a Comissão de Desclassificação de Documentos da Marinha acabou por justamente proceder à desclassificação de milhares de documentos que colocou acessíveis na biblioteca e no arquivo de Marinha e que hoje podem ser consultados por todos os investigadores, todos os interessados que assim o desejam. Depois, por outro lado, existe legislação específica que regula o acesso a documentos confiados aos arquivos públicos. E o Sr. Deputado João Vasconcelos, que é historiador, tal como eu, aliás, não desconhece que, por exemplo, os processos individuais dos militares portugueses só ficam desclassificados e acessíveis 50 anos após a morte do militar. E isto prende-se, naturalmente, com também uma certa noção de proteção, hoje diríamos de proteção de dados pessoais, mas é mais do que isso. Isto é um conjunto de informações e um conjunto de documentos, muitas vezes apensos aos processos individuais, que não são boletins de vacinas, que não são registros dentários, isto é, que não são registros, digamos, absolutamente íntimos e individuais daquele militar em causa, mas sim documentos onde esses militares são citados e que, por vezes, não é, têm a ver também com operações e com ações, também no âmbito temporal que o Sr. Deputado João Vasconcelos aqui refere. Mas podemos dar outros exemplos. Outro exemplo, por exemplo, são, e o Arquivo Histórico Militar tem dezenas, são os espólios doados pelas famílias ou pelos próprios doadores. Os espólios, por exemplo, documentais, regulam-se também por convenções, por protocolos, inclusivamente, que o Exército faz com as famílias. E muitas vezes as famílias, ou os doadores, quando vivos, impõem também regras, ou negociam regras temporais para a consulta desses documentos, regras específicas, interdições, enfim. E eu acho que uma iniciativa destas também vinha, ou podia vir, de forma absoluta, como aqui é proposto no projeto de resolução, vir a perturbar essa lógica existente e que tem uma razão. Não é? Eu, aliás, compreendo, não é? E acho que é difícil não compreender e não apreciar a utilidade que teria, de facto, uma iniciativa deste género, isto é, de desclassificação de um conjunto de documentos de uma parte absolutamente fundamental da nossa história contemporânea, da nossa história recente, mas eu acho que nós, enquanto cidadãos, também temos, e neste caso como legisladores, mais do que como historiadores, mas também se aplica, devemos apreciar o fator do tempo, não é? E o distanciamento que só o tempo permite para que o historiador, o investigador, o académico se possa debruçar com imparcialidade sobre este conjunto documental e possa fazê-lo olhando para o passado, escrevendo história crítica, naturalmente, mas também sem interferir com os atores do presente, porque os atores do presente são sempre juízes em causa própria. E o que é que eu quero dizer com isto? Como os senhores e as senhoras deputados sabem, estão ainda vivos muitos protagonistas deste período. E estão vivos, felizmente, não é? E são muitos deles são indivíduos válidos, respeitados e que conquistaram o seu lugar na sociedade portuguesa. A história assim o julgará, deixemos isso mais para adiante, mas eu acho que, no fundo, a bondade do projeto de resolução não está em causa, mas pode estar, devido a estes fatores, a sua oportunidade. E, portanto, o Partido Socialista irá, de facto, ponderar sobre este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, relativamente a esta matéria, isto é uma matéria que tem um enquadramento legal muito definido e bem definido, que tem a ver com a classificação dos documentos ao abrigo do regime de segredo de Estado, que é a única possível aqui. E relativamente a esta matéria, a lei é muito clara em não permitir, aliás, à semelhança de outros regimes jurídicos de outros países, não só europeus, mas também americanos, em não permitir, e do regime anglo-saxónico naturalmente, em estabelecer um limite temporal fixo de classificação de documentos, portanto 30 anos. O que nós pretendemos dizer relativamente a esta matéria é o seguinte, relativamente ao projeto e ainda agora aqui ao concreto. Se relativamente à substância, no sentido daquilo que é o pedido e a recomendação do Bloco de Esquerda relativamente à desclassificação dos documentos, estamos de acordo, discordamos relativamente à forma como o projeto está escrito, com um forte pendor ideológico, e julgamos que, por essa razão, não está em condições de merecer a nossa votação. Mas gostaríamos aqui sim de levantar esta questão relativamente ao regime do segredo de Estado, dizendo exatamente que, do ponto de vista legal, estes documentos já não se podem considerar classificados e, portanto, o objetivo, se calhar, pretendido, está alcançado. Não sem antes também corroborar aquilo que o próprio o Sr. Deputado Diogo Leão disse há pouco, o Exército tem, exatamente, as Forças Armadas, já uma forte abertura relativamente aos seus arquivos. Eu própria fui testemunha disso, e sou testemunha disso, em Oeiras, em que há toda uma documentação relativamente a um período histórico que está, portanto, à possibilidade de acesso, não direi de qualquer cidadão, mas um cidadão que no fundo, requisite esse acesso, ele não será obstacularizado. E, portanto, gostaria de deixar esta nota. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que todos me estejam a ouvir bem.
Loud and clear.
E a ver muito bem. Ok. Muito obrigado. Não, portanto, da parte do CDS, e deixar aqui esta nota, que é necessário referir que a possibilidade da desclassificação, portanto, dos documentos militares anteriores a 1975 podem também desrespeitar os compromissos internacionais do Estado português, nomeadamente também obriga a sua participação, portanto, da NATO, bem como aqueles que coloquem em possível perigo, portanto, o superior interesse do Estado e dos cidadãos portugueses, conforme também já várias vozes da Marinha, portanto, já afirmaram neste caso. Portanto, a deliberação, portanto, sobre esta qualidade, portanto, por natureza, deve estar a cargo da Comissão, portanto, da classificação de documentos, assim. Portanto, deixar também a nota que ainda a necessidade de averiguar qual o sentido de uma desclassificação total e desligada, portanto, a critérios, sendo mais prudente considerar uma desclassificação por requisição por motivos previstos, como académicos, para essa consideração. Portanto, daí, portanto, o CDS irá votar contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Miguel dos Santos pediu a palavra novamente.
No final da ronda dos...
Mas eu penso que a ronda já acabou. A seguir, só o Sr. Deputado João Vasconcelos, se quiser acrescentar alguma coisa.
Está muito bem. Apenas para dar uma nota, na sequência daquilo que o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares levantou relativamente aos critérios de classificação, eventualmente de NATO ou outras organizações, eu gostaria de salientar que o critério é muito semelhante ao do regime de segredo de Estado português, que tem um limite temporal relativamente à classificação dos documentos e, portanto, julgo que esse não será, efetivamente, um obstáculo. Muito obrigada.
Senhora Deputada, Sr. Deputado João Vasconcelos, deixa usar novamente a palavra, faz favor.
Obrigado. Independentemente do que os senhores deputados disseram, portanto, tem a sua legitimidade, com certeza, mas o que é certo é que existem documentos que ainda estão classificados. E, no nosso ponto de vista, este projeto de resolução, antes pelo contrário, não se trata aqui de qualquer pendor ideológico, também a desclassificação desses documentos, de alguns que eles existem ainda, não põe em causa a segurança interna e externa do país. E, por outro lado, permitirá, portanto, uma abordagem, de facto, em termos de uma maior democracia, de uma transparência, de um maior escrutínio de um período negro da nossa história. Há quase 50 anos, efetivamente, isto é apenas um projeto de resolução, com certeza, embora exista legislação que determina aquilo que os senhores deputados disseram, mas as leis podem sempre ser alteradas, o próprio Governo pode a propor propostas, portanto, de lei, os grupos parlamentares também o poderão, com certeza, e aquilo que está determinado não quer dizer que não possa ser alterado. E é necessário, efetivamente, ter uma ação proativa em relação a um período que foi bastante negro da nossa história, diga-se em bom da verdade, em que um regime tentou legitimar, portanto, uma ocupação e uma guerra que tivemos fratricida, e não achamos, isso só vem beneficiar a própria democracia, portanto, académicos, historiadores, outras pessoas da sociedade civil, independentemente de termos alguns documentos classificados, mas existem muitos que ainda continuam, termos documentos classificados, ainda existem muitos que estão classificados e que era importante para a nossa sociedade ter acesso de forma factual esse documento, sem qualquer pendor ideológico, antes pelo contrário, portanto, que só beneficiaria o país e a nossa sociedade. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados deseja acrescentar algum ponto relativamente a esta matéria? Bom, não registo pedidos de intervenção. A discussão está concluída. O projeto será remetido para a votação no plenário da Assembleia da República. Retomamos então a discussão, ou melhor, voltamos atrás e começamos a discussão do projeto de resolução 1453/14 do PAN, que recomenda ao Governo que, em cumprimento do Orçamento de Estado para 2021, apresente à Assembleia da República o relatório de implementação do Estatuto Anticombatente. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados da Comissão. Relativamente a esta iniciativa legislativa do PAN, e considerando que através da Lei 46/2020, esta Assembleia, até por força do trabalho da Comissão de Defesa Nacional, deu um importante passo naquilo que foi o reconhecimento do Estatuto do Antigo Combatente, um caminho mais do que relevante para atender a várias dimensões da vida destas pessoas, mas cujo relatório que agora aqui se propõe que seja de facto trazido à Assembleia da República nos parece manifestamente essencial para se perceber não só o ponto de situação da implementação do Estatuto, mas também o caminho que ainda existe a fazer em matéria de direitos não só sociais como de saúde, aspectos essenciais da vida destas pessoas e também das suas viúvas. Parece-nos que é de sobremaneira relevante, considerando que estamos já em novembro, portanto estamos muito perto de chegar ao final do ano, sem que esta medida do Orçamento do Estado tenha sido implementada e o relatório tenha sido aqui trazido. E considerando que no próximo ano não só vamos ter também a necessidade de perceber qual a real implementação de medidas até como o dos espaços sociais para os antigos combatentes, o acesso a museus, entre outras medidas, esta é sem dúvida absolutamente nenhuma, até do ponto de vista da saúde e da matéria que está relacionada com as próprias taxas moderadoras, uma dimensão essencial para que se possa perceber então qual o caminho que já foi feito, o que falta por fazer para garantirmos que o Estatuto não é meramente proclamatório, mas sim que é implementado e que não deixamos de alguma forma de acompanhar, seja por via da Comissão, seja por via da Assembleia da República no seu todo, a implementação do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguns dos senhores deputados desejam usar a palavra? Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês de Sousa Real, Sras. E Srs. Deputados, esta comissão, como a Sra. Deputada disse muito bem, orgulha-se de certo do que foi possível fazer em matéria de Estatuto do Antigo Combatente. Acho que é um legado muito relevante da presente legislatura. E já agora aproveitava para recordar que justamente neste mês, no dia 1 ou no dia 2, tendo em conta que dia 1 foi feriado, entrou em pleno vigor o acesso gratuito por parte dos antigos combatentes e das viúvas de antigos combatentes aos transportes públicos. E esse era um passo que faltava operacionalizar e que agora estará operacionalizado a requerimento, naturalmente, dos próprios, mas esses procedimentos já estão todos criados e já estão todos operacionalizados no próprio site do Ministério da Defesa Nacional. Sobre o objeto do projeto de resolução que o PAN aqui nos apresenta, nós consideramos fundamental que o relatório exista, é um compromisso do Governo, um compromisso proposto por esta Assembleia em sede de Orçamento do Estado. Esse relatório vai permitir que esta Assembleia, que porventura todos os portugueses interessados, todo o associativismo militar de antigos combatentes, possam ter conhecimento e possam ter um retrato mais fidedigno sobre o universo de antigos combatentes em Portugal, sobre os benefícios que oferecem, também as carências, porventura, porque passarão. E a informação que nós temos é que o Ministério da Defesa Nacional está a trabalhar nesse sentido, está a coligir, a redigir esse mesmo relatório com a colaboração de outros ministérios, onde os dados essenciais sobre esta população se podem também colher, nomeadamente através da segurança social, através das finanças e, porventura, noutros nichos. E, portanto, aquilo que eu teria para acrescentar é que nós, obviamente, precisamos e relevamos a relevância do relatório, passo o pleonasmo, mas não conseguimos ver o mérito neste preciso momento em que o Governo não está em mínimo incumprimento em relação a esta matéria. Isto tem até dia 31 de dezembro para apresentar este relatório. Nós não conseguimos ver o mérito direto da Assembleia recomendar algo cujas informações são que o Governo está a trabalhar e está efetivamente a fazer. E, portanto, daí este meu, nosso, não é, limbo aqui do ponto de vista da definição política, porque se concordamos, e concordamos, enfim, com o princípio base subjacente ao projeto de resolução, isto é, que o relatório possa vir a ser apresentado, também entendemos que é dever do Governo, pela Lei do Orçamento do Estado, apresentá-lo até dia 31 de dezembro de 2021, e como esse dia ainda não chegou, enfim, estamos aqui num certo impasse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Deputado Ana Miguel dos Santos tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, relativamente a esta matéria, não podemos deixar de acompanhar aquilo que foi uma das premissas avançadas pelo Sr. Deputado Diogo Leão, no sentido em que, efetivamente, o tempo para a apresentação deste relatório, cuja obrigatoriedade decorre do Orçamento de Estado para 2021, efetivamente, ainda não está esgotado e, portanto, seria aqui até de alguma... criarmos aqui um precedente de, tendo uma norma em vigor, com um prazo definido, estarmos permanentemente a criar legislação nesse sentido. Se ainda porventura fosse uma forma de antecipar ou de criar uma nova obrigação, um relatório trimestral ao invés de um relatório anual, efetivamente... já poderíamos acompanhar. Isto não significa, naturalmente, que nos dissociamos dos pressupostos que aqui estão, de, no fundo, também de sensibilizar o Governo para que este relatório seja feito com o máximo de informação possível e também com propostas de futuro, com uma visão de futuro, para também percebermos que esse também foi o compromisso que tivemos relativamente ao Estatuto do Antigo Combatente, para o qual o PSD deu um contributo muito importante e, aliás, sempre o dissemos, o caminho não terminava aqui, aliás, pelo contrário, começava agora e, portanto, era um estatuto imperfeito que deveria ser aperfeiçoado, efetivamente, de acordo com a realidade e esse marco não nos dissociamos e, portanto, para nós é um orgulho termos este passo também alcançado. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, com efeito, relativamente a esta matéria, o Bloco de Esquerda também deu um importante contributo para que os antigos combatentes tivessem um estatuto, com base na Lei 46/2020. O mesmo consagra um conjunto de direitos e benefícios sem dúvida, também muito aquém do que o Bloco de Esquerda pretendia na altura, mas foi importante, portanto foi um marco importante, mas ainda é de facto insuficiente. Pese embora o facto de, enfim, o relatório que o projeto de resolução do PAN aborda e que requer no seu projeto de resolução ainda esteja dentro do âmbito do Orçamento de Estado até final do ano, mas nunca é demais, enfim... apresentar algumas iniciativas, não estamos aqui a falar no exagero de iniciativas, para que esta matéria não seja esquecida. Também sabemos que muitas disposições constantes no Orçamento de Estado, muitas vezes há alguns esquecimentos, não é? Alguns esquecimentos, entre aspas, e as situações acabam por não merecer a luz no tempo devido. Portanto, achamos que, apesar de tudo, tem a sua pertinência, com certeza, tem a sua pertinência, até porque os antigos combatentes também têm andado muito descontentes. Portanto, estas matérias que o Sr. Deputado até Diogo Leão frisou há pouco, sobre os benefícios, nomeadamente a gratuidade nos transportes públicos, tem sido uma saga muito infeliz, e que o Governo levou muito tempo a resolver. E mesmo assim ainda não está definitivamente resolvido, porque ainda há queixas, há reclamações da parte dos antigos combatentes e há mesmo uma revolta surda, tendo em conta aquilo que foi aprovado e que não merece a luz do dia, não obstante ter havido, enfim, um avanço concreto nessa matéria, mas muito insuficiente. Portanto, da nossa parte, acho que tem legitimidade a apresentação deste projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, só deixar portanto, esta nota para o CDS, que é favorável a este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Inês Sousa Real, deseja acrescentar alguma coisa?
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Dar nota que, efetivamente, e não obstante ainda não termos concluído o ano 2021, no entender do PAN, seria de facto relevante, até para, ficou pelo caminho o processo do Orçamento do Estado de 2022, mas este tipo de informação, sendo acautelada, que chegava a esta Assembleia da República, e quando demos entrada do projeto de resolução, foi precisamente em setembro de 2021, sendo até acautelada que esta informação, de alguma forma, poderia ter vindo à Assembleia da República antes da discussão do Orçamento do Estado de 2022, seria importante para nos ajudar a aprofundar aquilo que é o caminho e até mesmo a evitar depois situações, como muitas das vezes é alegada por força da lei travão, uma certa inoperacionalidade naquilo que são matérias sociais ou de saúde da maior relevância, sendo que no caso dos antigos combatentes há de facto aqui um tardar histórico daquela que é uma dívida que temos para saldar com estas pessoas que serviram o país, que tiveram consequências muito negativas nas suas vidas pessoais e familiares. Não nos podemos esquecer que, mesmo que já estando agora implementado o acesso aos transportes públicos, há outras dimensões, como é o caso da saúde e dos serviços sociais, em que efetivamente estas pessoas precisam ter uma resposta por parte do Estado português. E este relatório, reforço que já estamos em novembro de 2021, portanto estamos quase a terminar o ano 2021, pode de facto ajudar esta Assembleia e esta Comissão a fazer um maior acompanhamento desta matéria para que fique clara a posição da Assembleia da República perante os ex-combatentes, que não vão cair no esquecimento e que este estatuto não é meramente proclamatório, que faremos o nosso trabalho, o nosso caminho, no sentido de acompanhar e monitorizar esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Não registro pedido de palavra de mais nenhum dos senhores deputados. Pelo que fica concluída a discussão e o relatório será também, e o projeto será também remetido para plenário para votação. Senhores deputados, está ainda agendado o projeto de resolução 1370-14 do PCP para recuperação, requalificação e valorização do Centro de Recrutamento Militar do Funchal, Região Autónoma da Madeira. O senhor deputado António Filipe não está na reunião. Se os senhores deputados tiverem condições de fazer a discussão sem que o projeto seja apresentado pelo seu proponente, podemos fazê-la. Como? Ou o senhor deputado Manuel Afonso? Só um bocadinho. Se não, tem que lhe enfiar a boina. Se tiverem condições de fazer já a discussão, fazemos a discussão. Sabemos bem as condições em que estamos a reunir. Se não fizermos a discussão hoje, eventualmente o projeto vai para a votação sem ser discutido. O proponente não vem cá para discutir, portanto, ninguém pode censurar os seus deputados por não quererem discuti-lo, mas eu, enfim, deixava ao critério dos seus deputados se querem ou não fazer a discussão. O senhor deputado Lara Martinho fez sinal. Sr. Deputado Ana Miguel dos Santos fez sinal? Sim. Então, Sr. Deputado Ana Miguel dos Santos, por favor, tem a palavra.
Não quero.
Deputada Lara Martinho. Por quem sois?
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, só por causa da gravação para ficar registada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dar nota de que, não obstante a circunstância de termos que respeitar a presença do proponente nestas discussões, mas, como o Sr. Presidente bem notou, considerando a situação muito específica em que nos encontramos e tendo em conta que o diploma poderá seguir para a votação, gostaríamos apenas de deixar esta pequena nota relativamente a este diploma, que não, o PSD não irá votar contra aquilo que já foi o sentido de voto que este diploma mereceu junto da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que emitiu um parecer desfavorável e, portanto, acompanharemos esse sentido. E, portanto, não queremos acreditar que se trata aqui, gostaríamos que não fosse uma medida partidária, mas começamos a achar que é esse o sentido e, portanto, vamos, no fundo, também a deixar aquilo que dissemos há pouco relativamente aos considerandos que estão aqui na exposição de motivos, palavras como imperialismo e fascismo. Portanto, gostaríamos aqui de manter o nosso sentido de voto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Miguel dos Santos. Senhora deputada Lara Martinha, então.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nós, relativamente a esta iniciativa, acima de tudo, gostaríamos de salientar, preferíamos discuti-la posteriormente, mas uma vez que ela poderá ir também à votação, a realidade é que será melhor fazer as considerações nesta reunião. E gostaria, acima de tudo, de salientar que todas as iniciativas que digam respeito às questões autónomas, é fundamental que elas tenham em conta o parceiro da região autónoma, o envolvimento da região autónoma na preparação da iniciativa. E, neste caso em particular, este imóvel não está classificado em termos de, nem a nível nacional nem a nível regional, e, portanto, qualquer classificação em termos de promoção do património cultural ou defesa do património cultural na Madeira é uma competência do Governo Regional da Madeira e, portanto, julgamos que qualquer iniciativa tem de ser trabalhada conjuntamente com o Governo Regional da Madeira, independentemente da possibilidade do Governo da República poder colaborar nesses processos. Este imóvel, de facto, não está em uso, mas faz parte da Lei das Infraestruturas Militares e, portanto, foi considerado como um imóvel que poderia ser rentabilizado. Foi questionado também na altura, quando da aprovação da Lei das Infraestruturas Militares, foi questionado o município do Funchal se tinha interesse em rentabilizar o imóvel. Inicialmente, daquilo que temos conhecimento, houve uma manifestação de interesse neste imóvel, mas que depois não foi consequente e, portanto, quando da notificação sobre o processo de rentabilização, no ano passado, depois não se conseguiu obter nenhuma resposta da parte do município de Funchal. E, portanto, acima de tudo, para nós, aquilo que consideramos que é relevante e que gostaríamos salientar e de reforçar é esta preocupação de que qualquer iniciativa a ser desenvolvida em qualquer uma das regiões autónomas tem de ser em colaboração com os governos das regiões autónomas, tem de envolver a participação dos governos das regiões autónomas. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante o proponente, portanto, do Partido Comunista não estar aqui presente, é evidente que esta discussão fica prejudicada, de qualquer modo, duas ou três notas, também tendo em conta a situação específica em que vivemos. Portanto, seria de bom tom que este projeto, na nossa opinião, não ficasse adiado, porque se não for agora, provavelmente corre o risco de nem ir à votação na Assembleia da República. Mas mais uma ou duas notas. Na nossa opinião, isto apenas se trata de um projeto de resolução. Acho que considero, o Bloco de Esquerda, que portanto, a Assembleia da República pode produzir as suas recomendações, não está condicionada a produzir recomendações, não obstante isto ser uma matéria de interesse regional. E penso que o projeto enquadra-se, enfim, a ter nos pressupostos que o Bloco de Esquerda também vem defendendo. Estes edifícios têm uma história, portanto, são edifícios que tiveram a sua época, com certeza, não é? Já temos alguns, como o Forte Peniche, que hoje é um museu importante, e onde se travaram muitas iniciativas para que o mesmo atingisse o estatuto que hoje nós temos, mas pensamos que, efetivamente, este edifício na região autónoma da Madeira também tinha legitimidade para assinalar, de acordo com o que vem aqui no projeto de resolução, portanto, o tal Centro de Documentação e de Resistência e de Resistência Antifascistas, portanto, acho que, na nossa opinião, nada invalida que não possa haver uma recomendação, se o mesmo for aprovado a Lei da República. Né? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, da parte do Sr. também,
Governo envolve e se contra, porque esta proposta, este projeto de resolução apresentado, por ser excessivamente ideológico, iremos votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado vai depois ter particular paciência com a ata, que vai ser muito lacónica no que diz respeito às suas intervenções, porque a sua ligação hoje está muito má. De maneira que nós procuraremos fazer a síntese possível e desta intervenção pareceu-me que o resultado é que iria votar contra. Mas pouco mais conseguimos perceber.
Com dificuldades de ato, Presidente.
Muito bem. Senhores deputados, muito obrigado. Concluímos assim a discussão do projeto de resolução 1370 do PCP, que será remetido para o seu destino final. Passamos ao ponto seguinte, ordem de trabalhos, outros assuntos. Tenho a inscrição da senhora deputada Ana Miguel dos Santos, não tenho inscrição de mais nenhum dos seus deputados. Senhora deputada Ana Miguel dos Santos, faz favor de embalar.
Muito obrigada, senhor Presidente. Gostaríamos de aproveitar este momento para saudar o início e sinalizar naturalmente o início da primeira missão militar da União Europeia em Moçambique, dedicada a treinar tropas para enfrentar a insurgência armada em Cabo Delgado. A missão arranca hoje com uma cerimónia oficial na Companhia de Fuzileiros Independente de Catambé, em Maputo, que será um dos dois centros de treino a par do campo militar do Dongo. Esta missão está programada para 2 anos, deverá contar com cerca de 140 militares formadores para responder ao pedido de ajuda do governo moçambicano para a preparação das suas tropas e, portanto, queríamos mesmo deixar aqui votos de excelentes venturas e boas venturas e sucessos nesta missão, uma vez que a situação que ocorre neste momento no norte de Moçambique constitui uma crise humanitária que já conta com cerca de 817 mil deslocados e mais 3 mil mortos e, portanto, deve merecer a nossa extrema solidariedade e atenção. E era isto que gostaria de deixar.
Muito obrigado, senhora deputada. Não registro mais por isso palavra. Eu também não tenho... Senhor deputado Manuel dos Santos Afonso, tem a palavra, faz favor.
Um pouco na sequência das palavras que foram preferidas pela senhora deputada, dizer que eu conheço muito bem Cabo Delgado, Catembe, e que é com satisfação que vejo que, ao longo desta situação confrangedora que a população de Cabo Delgado viveu, o número de mortes que sofreu com a população civil, e agora vislumbra-se um caminho, um percurso que vai culminar, e essa é a grande expectativa de nós todos e do mundo, vai culminar, portanto, naquilo que nós desejamos, que é que sejam criadas as condições, e aqui tem que ser condições militares, para expulsar os insurgentes da província de Cabo Delgado, e os militares portugueses, que são os melhores militares do mundo, estão prontos e vão ajudar a que essa situação se verifique. Além dos fuzileiros que estão muito bem na Catembe, dizer também que em Sofala, Cabo Delgado, muito próximo da Gorongosa, também estão comandos como instrutores a preparar as tropas de Moçambique, a colaborar na formação militar dessas tropas, que será também mais um contributo para que os insurgentes a que me estou a referir sejam rapidamente expulsos do território de Moçambique, não só de Cabo Delgado, mas também que não haja condições de se propagarem pelo Niassa, que é um distrito vizinho de Cabo Delgado, e outros que não merecem, cujas populações merecem ter uma vida de tranquilidade, que possam, e que o desenvolvimento económico e social de Moçambique possa ocorrer com aquilo que nós desejamos. Sabemos todos que é um país da África rico, e as populações têm o direito a viver com dignidade e com segurança, por forma a que seja um país desenvolvido. E que, neste caso concreto daquilo que está a acontecer, da cooperação dos militares portugueses no âmbito da União Europeia, que seja, de facto, também um contributo forte que Portugal está a prestar para que esse país e as populações desse país vivam com a dignidade que merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Afonso. Mais algum dos seus deputados haja usado a palavra? Bom, Srs. Deputados, nós vivemos aqui uma circunstância em que, não sei porquê, mas a Conferência de Líderes optou por agendar trabalhos só semana a semana e ainda não agendou nada para a semana que vem, portanto não sabemos, penso que é amanhã que reúne. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, quero prestar uma informação, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, bom dia a todas e a todos, de novo. Só para dar conta que, efetivamente, estava marcada a Conferência de Líderes para amanhã às 12 horas. Como, no entanto, estamos pendentes da declaração do Sr. Presidente da República, para, inclusivamente, podermos organizar as agendas, a Conferência de Líderes terá lugar após a declaração do Sr. Presidente da República. Não, após a declaração do Sr. Presidente da República. E, em função disso, será feito o agendamento, que, como se sabe, só o agendamento poderá ser até onde se perspective a publicação do decreto, sendo certo que se ele acontecer antes do fim dos trabalhos agendados, os trabalhos serão interrompidos. É só.
Pois, talvez tivesse sido essa a melhor forma de fazer as coisas, era agendar os trabalhos até as coisas se consumarem e não enterrar o morto de véspera. Bom, senhores deputados, é nestas circunstâncias em que estamos, portanto não sabemos se reunimos para a semana, se não reunimos. Portanto, acho que fizemos bem em discutir o projeto do PCP, que assim fica discutido e pronto para ser votado. E sem saber se nos despedimos ou não, aqui concluímos a nossa reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado.